bom dia a todos. Pauta da reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça. Quero saudar os procuradores de Justiça, Dr. Augusto, ali assessor da Corregedoria, serventuários da Procuradoria-Geral. Ordem dos trabalhos, abertura, conferência do quórum, instalação da reunião. Nós temos quórum já estabelecido. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária, dia 23 de fevereiro de 2017. Foi encaminhada para todos os senhores, submeto a apreciação. Aprovada por unanimidade, manifestação do Procurador-Geral. Por enquanto, nada a relatar. Manifestação do senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, com a palavra, doutor Carlos Augusto.
Bom, bom dia a todos. Eu cumprimento Sua Excelência, o presidente deste colegiado, senhoras e senhores procuradores de justiça. Falei rápidas observações. Inicialmente, informo aos outros membros deste colegiado que a partir da próxima semana a Corregedoria dará início à sua maratona de correições ordinárias, consoante já detalhado em edital que foi publicado anteriormente no nosso diário oficial, Diário do Ministério Público, e haverá todo aquele cumprimento da escala que foi previamente agendada com a expedição dos ofícios respectivos, enfim, as correições ordinárias, cumprindo aquilo que determina a legislação e as recomendações do Conselho Nacional do Ministério Público. Portanto, a partir da próxima semana já damos início às correições. Informo também que na próxima semana participarei da minha primeira reunião do Colégio Nacional dos Corregedores Gerais, onde na oportunidade, Sua Excelência, o Procurador de Justiça, Dr. José Nias, ex-corregedor, que honrosamente sucedo, será objeto de uma homenagem. Portanto, na próxima semana, a quarta, quinta e sexta, estaremos ausentes e justifico desde logo a não participação na reunião ordinária do Colégio de Procuradores, Dr. José Nias e eu. Como terceiro ponto das minhas comunicações, gostaria apenas de informar o colégio alguns dados que foram objeto de questionamento na sessão passada, mas eu não os tinha em mãos. Pedi que a assessoria buscasse, junto aos instrumentos respectivos, Arquimedes e Proege, e posso aqui demonstrar com esses dados aquilo que foi objeto de discussão na sessão passada, que envolvia as promotorias de Arauá, Poço Redondo e Canindé de São Francisco. Então, pelos dados estatísticos que foram colhidos, aquilo que foi discutido e referido pelo Procurador-Geral, pelo eminente Procurador de Justiça relator, de fato, não estava nos autos, mas as informações que tínhamos era essa e evidentemente eu trouxe aqui os dados estatísticos para justificar a movimentação. Só para ter uma ideia, a promotoria de Arauá, ela tem quase o dobro de procedimentos em curso comparativamente a Poço Redondo. Não é? Então, Poço Redondo tem características diferenciadas, não é? Em relação à extensão territorial, enfim, como foi aqui registrado, mas só na área extrajudicial, para justificar aqui a movimentação, como falei, é quase o dobro, Arauá, em relação a Poço Redondo. Em relação ao aspecto da promotoria de Canindé de São Francisco, que também foi aqui referido, o número de processos na promotoria é relativamente pequeno. Na verdade, na última estatística, no último relatório que expedimos, havia apenas 79 processos com vista para o Ministério Público. Não é? Assim, considerando aqueles que foram os dados que foram aqui anunciados, que é a movimentação judicial, que é diferenciada da nossa. Então, há poucos procedimentos fora do prazo e apenas dois deles que não são inquéritos policiais, em função daquela tramitação que se faz diretamente para o Ministério Público. Então, os procedimentos que tramitam com fora de prazo são excluindo os inquéritos policiais, que dependem de diligência, que não são realizadas as diligências pelo Ministério Público. Apenas dois deles estão com um prazo um pouco extrapolado, dois, mas que nós já estamos diligenciando no sentido de buscar a regularização. Portanto, essas informações me parecem são relevantes, que foram objeto de discussão na sessão passada. Eu tenho os dados, aqueles que desejarem eu posso passar para cada um individualmente, não é? Justificando, portanto, e corroborando aquilo que a Comissão de Assuntos Institucionais deliberou na sessão respectiva, que foi objeto de aprovação nesta sessão. Então, reafirmo aquilo que disse, registrando que os eminentes procuradores que desejarem esses dados eu posso passar oficialmente, mediante expediente específico. No mais, as atribuições da Corregedoria têm se desenvolvido regularmente e não há nenhum registro digno de nota.
Muito obrigado, doutor Carlos Augusto. Eu passo a palavra à nossa coordenadora-geral, doutora Cristina Brandi.
Cumprimento a todos. Em nome do nosso procurador-geral, doutor Rony, a coordenadoria encontra-se normal, sem nenhum nada para apresentar a vocês no momento.
Manifestação da ouvidoria do Ministério Público, doutora Conceição. Com a palavra.
Bom dia a todos. Cumprimento na pessoa do procurador-geral, doutor Rony, os colegas procuradores, os colegas promotores. A ouvidoria, frente ao carnaval, nada de maior registro, salvo os acessos que são contínuos, independentemente da data, do dia e do feriado. Nessa oportunidade, eu quero aproveitar para também comunicar que na próxima semana eu estou participando da primeira reunião ordinária da Ouvidoria Nacional. Eu fui a Brasília para uma convocação do Ouvidor Nacional. Oportunidade que também será homenageada a doutora Cristina Mendonça, como ouvidora que foi do Ministério Público, a quem parabenizo, juntamente ao colega José Nias, numa justa homenagem, né, dos colégios que estão prestando, seja da corregedoria, seja da ouvidoria. E de logo comunico que deverei ser substituída. Eu devo viajar na quarta-feira à tarde, ainda não sei, porque São Luís é um pouco distante, pelo colega ilustre Ernesto Anísio Azevedo Melo. Eu vou na quarta, certo? Eu agradeço a todos. Somente isto.
Bueno. Agradecer a doutora Cristina. Eu agora passo a palavra aos procuradores de justiça que quiserem assim se manifestar. Doutora Conceição.
Estou inscrita também.
Por favor.
Não,
as mulheres têm primazia. Em primeiro lugar, eu faço questão que Vossa Excelência fale, depois eu falarei.
Agradeço a gentileza de doutor José Carlos, que é por demais conhecida, especialmente em relação às senhoras, ele sempre é muito gentil. Cumprimento a todos. Em primeiro lugar, queria solicitar a doutora Conceição que me represente na reunião, na recepção da homenagem, porque Maranhão, tantinho longe, não é um bocadinho longe para a gente ir, a participação seria muito pequena só para receber essa homenagem. E aí eu poupei a procuradoria, doutor Rony, da despesa, porque a passagem cara para o Maranhão. Então, a senhora, por favor, me represente, agradeceria muito. A outra coisa, na sequência, eu queria só aproveitar o espaço, que eu recebi um ofício hoje, um convite da doutora Alana Raquel, e me chamou a atenção realmente o trabalho que vai ser feito. É uma caravana de saneamento da Bacia de São Francisco, período de 20 a 24 de março, em Propriá. Então, tem uma vasta programação aqui, são 4 dias completos de atividades, de palestras e construção de termos de referência desses planos municipais de saneamento básico. Então, achei que foi uma iniciativa realmente muito interessante, muito necessária, porque nós sabemos os impactos que estão ocorrendo a cada dia maiores no Rio São Francisco, e precisando realmente de atitudes bem organizadas, bem concatenadas, com um planejamento, com uma atividade científica. É isso que a gente espera. Então, eu aproveito para registrar aqui a minha satisfação de ver esse trabalho sendo feito pelo Ministério Público. Aí, no mais, é só o primeiro doutor José Nias.
Doutora Cristina, eu me somo às considerações que Vossa Excelência fez nesse momento a propósito do evento. Inclusive, para prestigiar o evento, eu informo desde logo que deverei estar presente na abertura. Então, posso estar aqui, pelo menos o Colégio de Procuradores, aqueles que não puderem, estarei lá representando. Desde que Sua Excelência, o Procurador-Geral, não esteja, né? Porque ele estando, ele que representa o Colégio de Procuradores.
Me somo a essas considerações e digo que, de forma muito honrosa, farei sua representação.
Zé Carlos, com a palavra.
Bom dia a todos. Eu quero fazer um registro que, no mínimo, é sui generis. Em primeiro lugar, que eu vou dizer não é sui generis, parabéns, doutor José Nias. Parabéns, doutora Conceição. Também já recebi homenagens idênticas depois de ter sido ouvidor. É que eu continuo tendo uma dificuldade enorme para mexer com essa coisa aqui. E ontem esteve lá em casa uma pessoa para instalar uma internet e me perguntou: onde é que o senhor quer que coloque o modem? Eu digo: em qualquer lugar, porque eu não sei o que é. Qualquer lugar que o senhor botar aqui, para mim tá bom. Mas o problema não é esse. É que eu vi aqui no telefone isso ainda sem mexer, e alguns colegas mandaram, parabenizando o doutor Jorge, grande iniciativa do secretário de colégio, criar um grupo específico, o doutor Eduardo inclusive diz aqui. Esse grupo foi criado por sugestão do secretário, doutor Jorge, Doravan Severá, para encaminhar as pautas das reuniões semanais extraordinárias, para facilitar também a comunicação do colégio. E como eu não sei responder pelo mesmo meio, estou dizendo aqui de viva voz que estou também me somando à iniciativa, que eu acho extremamente válida. Não faço pelo mesmo meio, porque, lamentavelmente, eu insisto em não querer aprender a fazer isso.
Deixa eu lhe dar uma sugestão. Hoje já existe a gravação por áudio. Você pode exatamente cumprimentar.
Mas eu não sei.
Não, eu lhe mostro já. É pior.
Então, meus parabéns, doutor Jorge. Me perdoe, não mando pelo meio da virtual, porque eu não sei fazer isso e quero... Esse pecado eu não quero levar para o outro lado. Era isso. Muito obrigado.
Doutor José Nias, com a palavra.
Sim,
eu gostaria de cumprimentar os colegas na pessoa do nosso corregedor, o nosso procurador-geral. E agradecer ao nosso corregedor pela manifestação carinhosa. Na verdade, eu irei para receber essa homenagem, mas como todos os corregedores receberão, todavia, na nossa reunião vai acontecer a posse da nova diretoria. Temos uma solenidade primeira, onde eu devo participar de uma posse da diretoria nova que foi eleita. Dizer que que gostaria muito de me somar a manifestação primeira da doutora Cristina em relação ao Centro de Apoio do Meio Ambiente, do São Francisco. Na verdade, quando era corregedor, estivemos lá fazendo correção e verificamos que é uma moça dedicada. Existem projetos muito benéficos feito pelo Ministério Público em prol do meio ambiente, em prol exatamente da Bacia do São Francisco, e verificando que nós recebemos vários processos onde há pedidos de indenização de pescadores falando sobre a vazão do São Francisco, e a doutora Cristina, como é uma defensora do meio ambiente, mas tem uma visão muito ampla de que os problemas do São Francisco não é somente o problema de vazão, é um problema dos ribeirinhos, de despejos vários, de esgoto, vários outros fatores que levam ao São Francisco estar do jeito que está. Então, esse é um trabalho que vai identificar esses fatores que são degenerativos para o rio e não está sendo a chefe, né, condenada a pagar indenizações que realmente não a vazão era autorizada, tinha uma autorização, mas que na verdade a falta de peixe não é o problema da vazão. A falta de peixe é exatamente problemas ambientais que ali existem, que precisam ser corrigidos e que, sabiamente, o Ministério Público está, através desse projeto que eu quero me somar e parabenizar o Centro de Apoio, que tem sido feito um belíssimo trabalho. Em outro portado, também parabenizar o Dr. Jorge pela boa iniciativa e aos meninos da secretaria, os dois, né?
Servidores, né?
Os dois servidores.
os dois servidores que nos avisam, mandam uma informação que o horário da reunião está começando. Eu recebi 10 horas, foi que chamou a atenção que estava esquecido. Já estava atado. E ainda ele foi lá me buscar para vir à reunião. Mas acho essa iniciativa muito boa. O doutor José Carlos, tanto quanto eu, não somos da geração não do computador, mas eu tenho dificuldades, mas eu consigo ainda mexer nesse aparelho. E, por último, eu gostaria de parabenizar a doutora Conceição Figueiredo pela formatação do relatório. Os relatórios ficaram muito bons. Muito bons, uma formatação excelente. E quero dizer a Vossa Excelência, colega, que a ouvidoria, eu já fiz as anotações exatamente, que nós, no Ministério Público de Sergipe, nós temos uma ouvidoria de terceira geração já. De terceira geração. Por que terceira geração? Porque a ouvidoria aqui no Ministério Público de Sergipe é uma ferramenta de democracia participativa, com função garantidora dos direitos condicionais e instrumentos de controle social. Mas a sua proposta, e aqui eu gostaria de pedir vênia ao doutor Carlos Augusto Alcântara Machado, que tem um trabalho sobre solidariedade e fraternidade, a proposta que Vossa Excelência fez aqui, deu conhecimento a esse colegiado, ratifica e contempla o dever de solidariedade e fraternidade. Por isso ela está caminhando para alçar a quarta geração. Nós somos uma ouvidoria de terceira, mas a Vossa Excelência tem uma proposta de elevá-la à quarta geração. E por isso, queira receber os meus cumprimentos e o meu desejo de que seja próspera o seu exercício nessa função, e pedindo sempre que a ouvidoria só terá êxito se tiver a participação, como sempre teve, da Procuradoria-Geral de Justiça. Necessário a participação da Procuradoria, como vem sendo feito, inclusive com pessoas trabalhando já na ouvidoria para auxiliar. Isso é importantíssimo. Então, meus parabéns, parabéns também. E agradecer também a Procuradoria-Geral por ter me oportunizado a minha ida até Curitiba, através da participação do nosso colega Carlos Augusto. Muito obrigado.
Pois não, doutora.
De uma forma breve, agradecer ao colega Josenias, palavras assim de estímulo, encorajadoras. Eu penso de que nós estamos num processo sempre de crescimento. O que eu vou tentar fazer, ele só vai existir porque colegas anteriores, né, fizeram a estrutura e fizeram também a ampliação da ouvidoria, como o doutor Zé Carlos, como o doutor Josenias, que foi o desbravador da ouvidoria, e recentemente a doutora Cristina. E eu creio que a nossa, pelo menos é a filosofia que eu tenho de vida, pessoal e profissional, o que é que nos cabe? Cada um a crescer um pouco dentro de um processo de evolução e de crescimento que é somente em benefício a todos. Dirigida diretamente à ouvidoria, nos cabe fazer chegar aos mais vulneráveis, pelo menos é a minha visão de crítica, uma análise crítica que já fiz, do conhecimento através dos acessos, de saber que é preciso realmente fazer esse alargamento, porque com esse alargamento nós temos, de certa forma, consolidado o acesso a todos da sociedade, e entre eles eu elegi, né, até por uma opção também de vida, os mais vulneráveis. Eu agradeço ao colega Josenias, a todos os colegas e também ao doutor Rony, que já manifestou aqui, né, que com a apresentação do projeto, eu já estou trabalhando nele, dará um encampamento. Obrigada mesmo.
Mais algum procurador queria se manifestar? Então, só para encerrar, quero registrar aqui também que quando eu estava na Secretaria-Geral, o doutor Zé Carlos, né, foi o grande, vamos dizer assim, incentivador da estruturação da defesa, da ouvidoria do Ministério Público. Tivemos muitas discussões, né, doutor Zé Carlos? O senhor lembra, né? para montar o espaço próprio, para poder colocar servidor. E desde o começo que a gente encampou, com as dificuldadezinhas ali, outras aqui, e acabou saindo, e esse resultado, e aí o fruto do trabalho que cada procurador que ocupou veio depois, e a partir da estruturação física, e aí o trabalho realmente fluiu muito. E de parabéns a todos vocês, na verdade, né? Acho que a ouvidoria é um instrumento de comunicação com a sociedade muito importante. E eu estava comentando agora há pouco com o presidente do Sindicato dos Radialistas, que eu estou lendo um livro interessante, que é O Fim do Poder. Ele é de um Moisés Naum, da Venezuela, foi ministro da Venezuela, né? Estou no começo ainda, Jorge, mas ele trata de discutir justamente dessas relações, como o poder está fragmentado e que nada, nenhum poder deve ser exercido sob nenhuma forma de autoritarismo. Todo poder tem que ser compartilhado, dividido. É, hoje muita gente pensa que alguém ocupa um cargo desse e tem o maior poder do mundo. Nem o presidente da república, nem os primeiros ministros têm poderes que as pessoas imaginam que têm. Ou seja, o poder ele é fragmentado, compartilhado, e tem que ser assim, né? Com muito cuidado para não fragmentar demais e virar um Estado ou qualquer instituição sem poder, mas exercê-lo na forma mais democrática possível. Acho que a ouvidoria é uma forma compartilhada de dividir o poder. Então é bem interessante essa colocação. O fim do poder, eu acho que caminha-se para isso, na verdade. O fim do poder e o compartilhamento de decisões. Então, eu declaro encerrada a presente reunião e agradeço a todos.